Fala pessoal, somos da Ebulição Financeira. Meu nome é Luiz Felipe Caversan.
Eu sou William Maiorga e esse é o seu canal de educação financeira. Fala galera, Ebulição Financeira de volta. A musiquinha. Que música é essa, Luiz?
Essa música é nova, é tendência, carnaval. Próximo carnaval é tendência, olha isso. Ó.
Essa é a música que foi gravada em 1983, que é o mesmo que você pensar hoje, que é o Piscininha. É o Piscininha de 1983.
Do seu pai, mãe ou até o seu.
Entendi, sua muito bom. Bom, certamente não tem nada a ver com o que nós vamos falar, essa música, mas para começar, você que está aí no ônibus, no metrô, você que está dirigindo, você que está andando, fazendo Cooper, tem que estar ouvindo, né? Pode ouvir de um monte de jeito, não pode, Luiz?
Exatamente, da forma como você quiser, fazendo o que você quiser.
Exato. Nós vamos falar de um assunto bem interessante, mas eu vou dar uma dica. Antes de começar a falar do assunto, vamos soltar uma vinhetinha, porque a vinheta dá uma boa dica para vocês do que nós vamos falar hoje. O assunto de hoje, ele lembra um pouco essa música das passagens. Ó, fixação. Nós saímos de 83 e fomos com 84. Evoluímos bastante. Em breve chegaremos em 2019. Né? Fixação. O que, que lembra fixação? Aquilo que você precisa fazer para passar na prova? Você precisa entender para poder conhecer mais sobre investimentos? Não. Fixação para lembrar de renda fixa. E a gente gosta de falar bastante. E aí eu quero encurtar um pouco as nossas falas aqui. Então eu vou lançar um desafio aqui para o Luiz.
Bora.
Então vamos ver se o Luiz é bom mesmo. Todo mundo pergunta, Luiz, o que é renda fixa? Então, ele já soltou aí o desafio do... Isso aí é banheira do Gugu, Luiz.
É do Gugu, isso é passo moderno, passo. Bem moderno.
Então, tá com a banheira do Gugu aí. A pergunta é, em poucas palavras, Luiz, o que é renda fixa?
Renda fixa é o mesmo que você emprestar dinheiro para o banco, governo ou empresas e ter juros em relação ao que você emprestou. Mais ou menos o que o banco faz conosco. Então, a gente está precisando de dinheiro, a gente pega dinheiro no banco e tem que pagar juros. Renda fixa é o inverso.
Errou! Não, não errou, não. Ele acertou. É isso aí, renda fixa, bem explicado. É mais simples do que a gente imagina. É claro que para entender um pouco mais desse mundo, a gente vai explorar com vocês, mas é exatamente o que o Luiz explicou. E, então é o governo, uma empresa, fazendo o inverso que eu faço, né? Eu pego dinheiro emprestado com o banco e pago juros. Então, eu empresto dinheiro para o banco e pago juros. Mas existem formas de remuneração. Então, primeiro a gente precisa entender quais são essas formas de remuneração. São quatro formas, certo, Luiz?
Exatamente. Uma delas, pré-fixado. Então, o valor do resgate já é conhecido no momento da compra. Comprei hoje, já sei quanto que eu vou resgatar daqui 3, 4 anos. Já está certo quanto é. Uma outra é o pós-fixado. O valor do resgate é conhecido somente na data do vencimento, porque tem as oscilações dos juros. Tem a do cupom, que são aqueles que pagam juros periódicos, então de tempo em tempo você tem a sua remuneração, ou os indexados, que são as taxas de juros que variam de acordo com os indexadores. Por exemplo, o CDI. Então você compra um título de renda fixa baseado no CDI. Com a oscilação desse CDI que é indexado, você vai ter a sua remuneração. E aí, para explicar mais sobre isso, nós teremos outros podcasts, outros áudios, que nós vamos tratar sobre ágio, ao par, deságios, que são coisas bem mais complexas, né, Will?
É isso aí. Bom, e acho que essa parte que o Luiz explicou tá muito boa, então eu vou... Vamos seguir o jogo, né? Tá bom assim, vamos que vamos.
Bora.
A gente tem vários ativos de renda fixa, né? Mas até no nosso primeiro podcast de introdução a gente começou a falar de um que é a queridinha do Brasil, né, Luiz? Você lembra?
Exatamente, a poupança,
pois,
que é uma das formas que as pessoas mais guardam, poupam o seu dinheiro, que vai ao encontro da música que a gente colocou, né? Lá de 1980, 84, né? Vamos lá à praia.
A pessoa não muda, continua na conta poupança, mas tem alguns peguinhas na conta poupança e que muita gente não entende, porque durante muito tempo a conta poupança ela ficou travada em uma remuneração. Você lembra a remuneração, Luiz?
Sim, TR, mas 0,5%. Era o que todo mundo sabia, era o que todo mundo fazia, mas teve uma alteração.
Pois
daí,
é. Mudou, TR mais 0,5% acumulado dá mais ou menos quanto, Luiz? Você lembra?
6,5% ao ano. Era a média que normalmente se dava.
6,5% porque a TR remunerava. Hoje em dia a TR zerada vai dar 6,17%, mais ou menos isso, né? Então, primeiro ponto para você que quer conhecer mais sobre poupança é olhar o dia que você depositou dinheiro. Então, vai ser muito importante ou interessante você entender que a remuneração depende da data do depósito, porque desde 2012 isso mudou. Exatamente no dia 3/5/2012 a poupança passou a ter uma nova regra de remuneração. Então, quem depositou após essa data tem que olhar para a taxa Selic. E se a Selic tiver igual ou maior do que 8,5%, você vai ganhar o que o Luiz comentou, que é
70% da Selic mais TR, que hoje em dia TR é zero, né? Então, 70% da Selic.
Errou, Luiz, errou. Isso aí é para quando estiver abaixo, Luiz.
Abaixo,
não acima. Então, vamos pensar. Ah, Luiz, ele me quebra, viu? Vamos pensar. A TR mais 0,5%, ela será paga quando a Selic estiver acima
de 8,5%.
E quando estiver abaixo?
Aí 70% da Selic.
Exato, 70% da Selic mais TR, mas que não vai estar remunerando nada. Então, primeiro, cliente te ligou, você atende cliente, ou você é investidor, depositou o dinheiro depois do dia 3/5/2012, tem que olhar para a taxa Selic. Se a Selic estiver igual ou maior a 8,5%, ele ganha TR mais 0,5%. Se ela estiver menor, 70% da Selic mais TR. Então, tudo vai depender da Selic. E para quem depositou antes do dia 3/5/2012, Luiz?
A remuneração ela acontece na poupança depois dos 30 dias, que é a data de aniversário. Então, se eu depositei no dia 1º de fevereiro, no dia 1º de março, eu teria essa rentabilidade. E são 28 aniversários, então são 28 datas em que o cliente pode depositar. Por quê? Como o mês de fevereiro só vai até o dia 28... Todos os depósitos realizados no dia 29, 30 e 31 são contabilizados para o dia 1º do próximo mês, do mês subsequente.
Ou seja, se ele resgatar antes dessa data de aniversário...
Já era, não vai ganhar nada.
É o famoso perdeu o Playboy.
Perdeu o Playboy.
E, por exemplo, o Luiz, você tem uma conta que você abriu lá em 1983, que foi quando lançou essa música que ele colocou para nós. Ele depositou dinheiro nessa data. Qual que é a remuneração, Luiz?
TR mais 0,5%. É a mesma lógica que acontece em todos os depósitos realizados antes do dia 3/5/2012.
É importante reforçar que é a data do depósito, exatamente, não a data da abertura da conta, né?
Exatamente.
PJ tem diferença, não tem, Luiz?
Sim, a remuneração é feita de 3 em 3 meses, porém, da mesma forma que a PF.
Perfeito, a regra é a mesma. E é importante lembrar que se for PJ com fins lucrativos, ele paga...
Paga IR.
Paga imposto de renda.
Tudo o valor que ele tiver de rentabilidade será tributado.
Perfeito. Então, para a conta poupança, acho que é importante saber disso. E agora, só um detalhe, é claro que nós não vamos fazer conta aqui, mas para quem depositou depois do dia 3/5/2012, que foi o que o Luiz alertou para nós, ele vai ganhar hoje mais ou menos 4,55 ao ano, né? É ao ano isso.
Ao ano. Então é um valor que você tem que investir muito para ganhar pouco. Investindo pouco, você vai ganhar quase nada. E mesmo assim, a poupança é queridinha do Bradesco, do Brasil.
Pois é. Que isso? Tá fazendo merchan pra banco, Guila?
Só comecei.
Não, tô fora, cara. Não pode, não. Aqui a gente não tá sendo patrocinado. É a queridinha do Brasil.
Brasil,
então tá bom. Vamos virar a chavinha, vamos falar um pouco de tudo. Acho que tá interligado conta a poupança com título público federal. Então... Eu falei aqui, para quem depositou no dia 3/5/2012, a remuneração é de 4,55, só que nós temos outras formas de rentabilizar mais o dinheiro, que é títulos públicos federais. Então nós temos alguns títulos públicos federais, é importante a gente conhecer esses títulos públicos para entender que dá para ganhar mais dinheiro do que a conta poupança, não é, Luiz?
Sim, com certeza.
Então, primeiro, o governo ele pensa em emissão de títulos públicos federais para financiar o déficit que ele tem, ou seja, o governo ele arrecada pouco dinheiro com imposto, né, Luiz?
Pouquíssimo. Aquele impostômetro que tem ali no centro de São Paulo mostra os trilhões que são arrecadados.
Nós vamos falar sempre desse negócio aqui. Então, como o governo ele tem alguns déficits, né, para pagar os auxílios, moradia, paletó, cigarro, gasolina e tudo isso, ele faz a emissão de dívida via título público que vem por meio do Tesouro. E aí, para quem está estudando para a prova, algumas dicas são interessantes. Para quem quer conhecer mais, são dicas fundamentais. Então, o primeiro, o Luiz falou que tinha algumas formas de remuneração. Ele falou em 4 formas. E eu tenho um tesouro que é o prefixado. Qual que é o tesouro prefixado, Luiz?
LTN. A remuneração é prefixada em deságio. O que é LTN? Letras do Tesouro Nacional. Todos esses papéis que o governo disponibiliza ao público tem a remuneração pré-fixada. Ou seja, você já sabe o que você vai receber.
Ele falou nesse negócio de deságio. Falou, William, não estou entendendo o que é esse deságio aí. Então, para ficar claro, a LTN é o tesouro pré-fixado. Ou seja, ele aplica um desconto. Quando você vai comprar, esses títulos geralmente são emitidos com valor de face de R$1.000. Então, você não vai pagar R$1.000 para o governo. Ele vai pegar a taxa que ele te paga e desconta a taxa. Vamos colocar aqui uma conta de padaria, 10%. Então, a taxa é 10% ao ano, você está comprando um título de R$1.000, você vai comprar ele por R$900. E no final do período, você vai resgatar?
R$1.000.
R$1.000, porque ele teve um desconto no momento da compra. Basicamente é isso. Quando que nós indicamos isso? No cenário de queda da taxa básica de juros. Então, pode ser que a nossa economia tenha uma queda da nossa taxa Selic, e aí, se isso acontecer, quem estiver comprando tesouro pré-fixado nesse momento vai ganhar mais dinheiro. Então, ele é recomendado para esse cenário. Depois tem o tesouro, o Luiz falou de títulos pós-fixados. Qual que é o pós-fixado do governo?
LFT.
LFT que é o quê? Letra do financeira do tesouro. A remuneração ela é atrelada a?
Selic, taxa Selic e pós-fixada.
Ou seja, eu só vou saber quanto eu vou ganhar no final do período que ele vai acompanhar a Selic, certo, Luiz?
Exatamente.
Aí você falou que tem cupom. Esse tem cupom?
Não, esse é sem cupom, conhecido como zero cupom.
Zero cupom. Então, primeira dica aqui que o Luiz deu para mim, eu vou compartilhar com vocês. Quando você olhar LTN e LFT, você fala assim, putz, eu não lembro qual é pré e qual é pós. Olha para o T. Se o T está antes, ele é pré. Se o T está depois, ele é pós. Ou LF, pensa assim, letra flutuante. Se ele flutua, ele é pós-fixado. Então, o ideal é você olhar para o T. Todos os títulos que tiver o T grudado na primeira letra, ele é pré-fixado. Ah, William, isso é uma mentira, porque tem um tesouro, uma NTNB, que paga juros semestrais, então ele não é pré-fixado. Sim, mas essa é a exceção. Os demais, todos que o T estiver antes, são pré-fixados. E aí, como eu falei das Ns, tem a nota do Tesouro Nacional B, que é a principal, que ela paga o quê? Qual que é o indexador?
A remuneração é IPCA. Variação do IPCA sem cupom também.
Ou seja, SNTNB principal, você faz a rima, NTNB principal, paga tudo no final, paga IPCA, que é inflação, e não paga cupom. Então eu tenho duas NTNB, a principal e tem a NTNB.
Tesouro IPCA com juros semestrais, essa é bem tranquila de lembrar, né?
Ou seja, essa aí tem pagamento de cupom, que são juros periódicos. O que é o cupom? É pensar assim, eu vendi um celular para o Luiz, ele fala assim, ó, William, eu vou te pagar R$1.000 daqui a um ano, ou eu vou te pagando, além desses R$1.000, eu te pago mais uns R$10 por mês. Qual que é menos arriscado? O que paga um pouquinho a cada mês. Então esse com juros semestrais, ele é indicado para você que quer ter caixa e também quer diminuir o teu risco. E tem a NTNF, que é o tesouro
pré com juros semestrais.
Ou seja, o que difere ele de uma NTN é que ele paga juros semestrais. Então, dicas para a prova. Olha para o T. LTN, letra do Tesouro Nacional. T está antes, é pré. LFT, LF, letra flutuante. Flutua é Selic. NTNB. Pô, mas como eu vou lembrar que a NTNB é IPCA e a NTNF é fixa? Bom, entra no B. B lembra Brasil. Brasil é o país da inflação, então paga inflação. A diferença de um para outro é que um tem juros semestrais e outro não, e a NTNF é fixa com juros semestrais. Então, para começar o nosso podcast, ou para começar a falar de renda fixa, acho que já foram dicas bem valiosas, certo, Luiz?
Poxa vida, são excelentes exemplos para se estudar ou até mesmo para conhecer o mercado financeiro e saber amanhã ou depois aonde investir para ter uma boa rentabilidade.
Pois é, e aí acho que essa dica do Luiz foi fundamental, então em breve nós vamos voltar com mais áudios, ou já conecta aí que vai ter mais áudio de renda fixa, porque tem bastante coisa de renda fixa, né, Luiz?
Boas coisas para nós estudarmos, viu, pessoal?
E para tirar o dinheiro da poupança e colocar em títulos que remuneram melhor,
por
né?
Por favor, e mais piscininha, em vez de ser vamos lá à praia.
Valeu, galera.
Um forte abraço.
Fala, galera, Ebulição Financeira de volta ao som de mais um clássico da música brasileira, Dança da Vassoura Molejo. É isso aí. Enquanto Raça Negra não chega, nós vamos continuar aqui com os clássicos da música brasileira, além dos clássicos do Raça Negra, é claro. Mas hoje é um segundo áudio, um segundo podcast para continuar falando de títulos de renda fixa privado. Nós já temos um áudio, Luiz e eu gravamos para vocês, um áudio falando de diversos títulos de renda fixa do segmento privado. E agora eu vou dar continuidade a mais mais outros títulos que também são muito interessantes de você conhecer, você é investidor, e para você que está estudando para certificações, certamente vai te ajudar. Então vamos lá, vamos falar de títulos que estão diretamente ligados ao segmento imobiliário e ao segmento do agronegócio. Os mais conhecidos hoje são as LCIs e as LCAs. Então vamos conhecer essas letras de crédito? Primeiro, LCI. O que é LCI? Letra de crédito imobiliária. E aí você tem a irmãzinha dela, que é a letra de crédito do agronegócio. Ambas são muito parecidas, porém o que muda é o lastro. Já nós vamos falar o que é lastro. Mas antes de explicar o que é lastro, vamos comparar essas duas. Vamos ver o que elas têm em comum? Então vamos lá. Primeiro, LCI e LCA. Ambas quem emite é banco. William, quem emite é banco. Mas eu posso comprar numa corretora? Sim, existem corretoras que vendem LCI e LCA. Ambas têm um fundo garantidor de crédito, que é aquela garantia com um teto de até R$250 mil. Tem podcast explicando isso. Ambas oferecem um benefício de isenção de imposto de renda para pessoa física. Olha que legal, você, pessoa física, investidora, investidor, que quer comprar um título que não paga imposto, LCI e LCA. Claro que a gente tem que ver quanto que ela está pagando, quanto que ela está te remunerando, para ver se vale a pena ou não. Porém, fica a dica aí, hashtag fica a dica. E ambas têm lastro no segmento que se propõe. Então, uma vai ter lastro no imóvel, ou no segmento imobiliário, e a outra no agronegócio. William, é assim, quando você começa a explicar algo que eu não sei o que é, eu travo. Então vamos lá, eu também, tá? Então estou compartilhando com vocês uma frustração. Num tempo não tão distante, uma vez falaram para mim assim, o lastro, e eu não tinha a menor ideia do que era lastro. E aí fica aquela coisa na nossa cabeça de querer entender o que é lastro. Aí eu fui no banco, eu falei, eu vou comprar essa LCI, porque eu sou zica. Aí cheguei no banco e falei, eu quero comprar uma LCI. E a gerente chegou para mim e falou assim, mas não tem lastro, William. Aí eu olhei pra cara dela, o que eu fiz? Eu fiz que nem uma vaca nelória, eu fiz... Eu não tinha a menor ideia do que era lastro. E aí eu fiquei realmente com aquela tela azul, pam, travou na hora, mas depois eu fui pesquisar. Então o que é lastro? Vou falar de uma forma mais fácil da gente entender. Lastro é um vínculo. Então o que esse papel tem de vínculo? Tá vinculado ao imóvel, tá vinculado a um apezinho, a uma casa, certo? Vamos falar de uma forma mais conceitual. Então, para você entender, lastro é um ativo secundário que serve como garantia implícita para um ativo principal. Tá bom, ainda não entendi. Então vamos melhorar um pouquinho. O lastro é utilizado para relacionar um ativo inicialmente sem valor, tá? Então vamos pensar, quando você compra uma LCI, é um ativo que você não está vendo o imóvel, você está comprando um pedaço de papel no passado e hoje é via computador, você vai lá e você faz uma aplicação remota, então você comprou, só que este lastro possui um valor explícito e visível, que é um bem físico, tem uma casa, tem um apartamento na outra ponta, então isso é um lastro. Então para que eu pudesse comprar uma LCI com a minha gerente, ela precisava ter alguém comprando um apartamento na outra ponta, porque isso ia ser o lastro, o vínculo da operação, beleza? Então vamos seguir aí, acredito que deu já para clarear um pouquinho o que é lastro. Agora vamos entender, como que o banco gera LCI? Porque ela falou isso, mas ela não me explicou. E aí, como que o banco vai te vender LCI se não tem lastro, né? Não vende. Como é que nasce esse lastro? Você sabe que os bancos múltiplos que têm aquela carteira de sociedade de crédito hipotecária ou crédito imobiliário pode captar via conta poupança. A conta poupança, que é a queridinha ainda do Brasil, né? Não sei como, mas tudo bem, capta milhões de recursos lá. E aí os bancos, eles têm uma regra que 65% do que entra na conta poupança precisa virar crédito imobiliário, que é justamente para estimular os negócios imobiliários, estimular esse setor. Então, vamos fazer uma continha de padaria. Vamos imaginar que um banco tem 1 milhão. Então, desse 1 milhão, o banco pode emprestar quanto? 65%, que é igual a 650 mil. Imaginemos que o banco já emprestou esses 650 mil, que vem lá da conta poupança, das captações, né, os 65%. O que o banco faz? Para de conceder crédito imobiliário. Lógico que não, né, pessoal? Então é aí que nasce a LCI. Quanto mais pessoas demandarem crédito imobiliário, se o banco não tiver mais capacidade lá na conta poupança, ele começa a gerar sua letra de crédito imobiliário e aí é que nasce esse movimento. O que é interessante? Quanto maior essa demanda, mais acessível fica a LCI, porque o banco precisa captar rápido. Então, às vezes você vai no banco, tem LCI de 5, 10, 15 mil, mas às vezes você vai 100, 200, 300 mil reais. O que significa? Que de repente, quando está muito alto, a demanda está baixa. E agora, quando ela está muito acessível, é porque o banco precisa atrair investidores. Então, ele coloca valores mais acessíveis, mais enxutos, justamente para fazer mais volume, porque dá mais acesso a investidores de pequeno porte. Esse é o movimento, pessoal. É super simples para você entender. O mesmo vai acontecer no agronegócio. Quanto maior a demanda do agricultor, do produtor rural, mais ele vai gerar contrato de LCA. Uma diferença é no resgate. Como assim, William? Então, se eu comprei uma LCI e na outra ponta o investidor, ou melhor dizendo, o cara que tomou crédito no banco imobiliário, né, ele antecipa as parcelas do apartamento, vamos imaginar que ele fez uma antecipação, o que vai acontecer? O valor volta para minha conta, o investimento, certo? Não, não volta. O banco consegue fazer sobreposição de contrato, ele coloca em algum outro contrato de imóvel. Agora, quando acontece isso na LCA, se o agricultor antecipa a linha dele, aí sim o crédito volta na minha conta. Ah, William, mas é comum isso acontecer? No caso da LCA é muito raro, porque a linha de crédito fornecida para o agricultor é muito baixa, então para ele não vale a pena antecipar o valor. Agora, para quem financia o imóvel, sabe que às vezes vale antecipar um pouquinho, então por isso que o banco não faz a baixa disso. Ah, mas quem que antecipa imóvel hoje? A Betina. A Betina poderia facilmente antecipar as parcelas. Eu não e nem você, mas ela sim. Beleza? Vamos seguir o fluxo, vamos falar de CRI e CRA, que teve um crescimento muito grande ainda, mas ainda tem um volume de captação muito pífio e baixo se comparar com outros ativos, porém, vale a pena você conhecer. Então, qual que é a diferença de CRI e CRA para LCI e LCA? Quem emite? Essa já é um primeiro ponto. Estruturalmente, a operação ela é até um pouco parecida, até na forma de você comprar, adquirir, aplicar e depois a remuneração. Às vezes, CRI e CRA remunera quase igual a LCI e LCA. Mas primeiro, quem emite? A securitizadora emite CRI e CRA e os bancos emitem LCI e LCA. Então, essa é uma característica comum dos CRIs e dos CRAs, que são emitidos por securitizadoras. O que, que o CRI e o CRA também têm em comum? Eles são fiscalizados pela CVM. Então, diferente de LCI e LCA, que é emitida por banco, e que, se quem emite banco, quem fiscaliza é o Bacen, quem fiscaliza CRI e CRA são ou é a CVM, tá? No caso do CRI e CRA, como não foi banco que emitiu, lembra, não tem FGC, não tem essa garantia, porém eles oferecem o benefício de isenção de imposto e o mínimo que eles podem ser emitidos, ou a venda e a distribuição só começa a ser feita a partir de R$300 mil. Gente, para nós investidores isso pouco importa, para você que está estudando para a prova, lembra que uma securitizadora só pode distribuir CRI e CRA com emissão mínima, oferta pública mínima de R$300 mil. Abaixo disso, o banco não vai nem pegar, tá? É pouco Yakult para a gente bater perna, então a gente quer mais, beleza? A gente não, né? Os bancos querem mais, eu não quero mais nada, eu só quero ganhar dinheiro. Então vamos seguir. Uma dúvida muito cruel, uma dúvida constante para vocês aí pode ser o quê? O que, que são securitizadoras, né? Então vamos explicar um pouquinho esse processo de securitização. Então vamos imaginar que tem lá uma empresa do setor de empreendimento imobiliário. Vamos dar um nome aqui fictício. Vamos pensar em empresa Negonei. A empresa Negonei, ela vai construir um apêzão gigante, aquele apê em formato de cadeia, 27 metros quadrados. Você vai financiar isso por 2 séculos, a dívida vai chegar até o teu bisneto. Coisa linda de Deus, tá? Você vai morar num luxo e vai pagar super rápido. Tranquilo, tranquilo. Só que quando esse empreendimento Negonei, ele vê o tamanho do buraco, ele começa a receber as ofertas, ele vai vendendo na planta, né? Muitos de vocês já passaram por isso. Só que ele não quer ficar mais com aquele BO. Então ele pega aquela dívida e ele vende essa dívida para outra pessoa. Não pessoa, ele vende, no caso, para uma securitizadora. Então a securitizadora, ela faz um papel de antecipar para aquele empreendimento o valor. É como se fosse uma antecipação de recebíveis. Por isso que tem até o nome de securitização de recebíveis. Então o que a securitizadora faz? Ela pega o dinheiro, ou é melhor dizendo, ela pega essa dívida, antecipa e ela vai cobrar um quequezinho, ela vai cobrar um valor, ela vai antecipar isso para o empreendimento Negonei, em troca ela vai fazer o quê? Ela vai empacotar isso e vai distribuir. Então ela vai vender, ela vai atrair investidores. Então quando ela empacota isso, ela procura os bancos para distribuir. É claro que eu estou dando um exemplo aqui de um empreendimento, mas várias empresas geram CRI e geram CRA. Eles emitem, melhor dizendo, CRI e CRA. Então você pode ter emissão de CRI e CRA por diversas empresas. Eu falei de debênture incentivada, por exemplo, do aeroporto de Guarulhos, mas pode ter um CRI e CRA de uma empresa aí concorrente do aeroporto, uma empresa que fez prestação de serviço para o aeroporto. Como não tem FGC, geralmente o CRI e o CRA, eles acabam pagando um pouquinho mais do que LCI e LCA. Então, o que é uma securitizadora? Para nós pouco importa, mas é importante que você saiba o quê?
qual o mercado que fiscaliza e os riscos que você pode correr quando você compra um CRI ou CRA. E o risco é, como não são bancos que emitem, não tem FGC, você, de repente, pode estar na mão de uma empresa que não tem capacidade de pagamento. Você compra a dívida aí para longo prazo ou para médio prazo e vai ficar na mão. Então, vale a pena o quê? Analisar o rating, a qualidade da empresa, para não trocar gato por lebre, tá? Esse é um ponto de atenção para o investidor, mas basicamente são muito parecidos. É claro que tem CRI e CRA que remuneram, diferente do CDI, pode remunerar IPCA, pode pagar cupom, mas na hora que você vai comprar é que você descobre isso, beleza? E para fechar, nós vamos falar dos últimos três títulos, dois deles ainda ligados ao agronegócio e um voltando para o imobiliário, uma novidade aí para você investidor, mas primeiro vamos falar do certificado de crédito do agronegócio, que é conhecido também como CDCA. Então, CDCA nada mais é do que de emissão exclusiva, um título do agronegócio, emissão exclusiva de cooperativa, PJ e produtor rural, ou PJ, que também esteja nesse meio, e tem por objetivo fomentar a atividade agrária, tá? Uma das características do CDCA é que ele tem que ter um registro na B3, vai oferecer benefício de isenção de imposto para a pessoa física, né? Aquele mesmo esquema, IOF e IR isento, porém, ele acaba não sendo muito divulgado, então ele não tem uma aceitação muito grande no mercado, e a maioria das vezes vocês vão encontrar CDCA servindo de lastro para LCA. Então, é o que é mais comum de acontecer, tá? Pouco divulgado, pouco acessado, acaba servindo mais de lastro, assim como a CPR, né? A CPR, que é o Certificado do Produtor Rural, é uma venda a termo, ou seja, é como se fosse uma antecipação de recebível para o produtor rural. No CDCA, ele lembra muito uma estrutura de FDIC, é como se o produtor estivesse concedendo ou antecipando os seus créditos, concedendo os seus direitos creditórios, por isso que faz registro na B3. No caso do CPR, ele é muito comercializado pelo Banco do Barril, por exemplo. Então, esse banco, ele faz a antecipação do crédito para o produtor rural, e aí o produtor, ele tem duas formas. Ele pode fazer, como é a termo, ele pode fazer um CPR físico, que ele entrega a mercadoria, ou um CPR financeiro, que é o mais comum, e acaba novamente servindo de lastro para operações de LCA, não é tão comum, não é tão divulgado, e lembra que CPR não tem benefício de isenção de imposto, é uma exceção à regra, tá? E para fechar, uma novidade que entraram aí, vendido por bancos, que são as LIGs, que são as Letras Imobiliárias Garantidas, ou Letra Imobiliária Garantida, e aí ficou uma dúvida e um nó na cabeça dos investidores, que quando ele viu Letra Imobiliária Garantida, ele associou o que? A FGC. E eu vou falar para vocês, viu, que a LIG é até melhor do que a FGC em alguns pontos. Como assim, William? Se não tem o FGC, eu prefiro o FGC. Mas qual que é o limitador do FGC mesmo, pessoal? Isso, R$250 mil, exatamente. No caso da LIG, tem esse nome porque ela oferece uma dupla garantia. Ou seja, no caso de uma empresa, o banco, ele faliu, ele vai ter a possibilidade. A dupla garantia também ela nasce, por exemplo, porque tem um agente fiduciário nessa operação, tá? Depois nós vamos explicar melhor essa questão de agente fiduciário. A primeira garantia é a liquidação do patrimônio da instituição. Isso é o que é muito comum, né? Se um banco faliu, eles vão lá e liquidam o patrimônio da instituição financeira. Porém, como a Bolsa acaba fazendo o registro da LIG, isso é o mais legal, porque a Bolsa tem acesso aos ativos imobiliários que essas LIG financiaram e serviram como lastro dessa operação, e você, investidor, passa a ser o detentor desses ativos no lugar do banco. William, não entendi. Vamos olhar para uma LCI. Como é que funciona a LCI? A LCI não é o banco fornecendo crédito imobiliário para um cliente e tendo a garantia da operação imóvel dele, e aí na outra ponta ele atrai um investidor comprando LCI, certo? Só que o investidor, se o cara der calote lá na outra ponta, o banco arca aqui para o investidor, o banco segura o rojão. Por isso que os bancos acabam cobrando uma taxa um pouco alta, não justifica, mas ok, só para você entender. No caso da LIG, se der um BOzinho, se o banco quebrar, o que vai acontecer? Banco quebrou e não conseguiu liquidar, vamos imaginar que tinha pouco ativo, liquidou, pagou outros credores e você ficou a ver navios. Não, a Bolsa vai lá e fala assim, ó, essa operação aqui estava garantida por este imóvel. Então você tem este imóvel é liquidado ou você passa a ser detentor desse imóvel e isso faz com que você tenha uma garantia dupla. Olha que legal. Então a LIG é uma novidade, ainda está sendo emitida por bancos de uma forma pouco divulgada, valores pouco acessíveis, mas é bacana porque às vezes você fala, ah, não tem FGC, eu não quero, mas tem essa questão da garantia dupla que eu considero bem interessante. A liga ela segue um padrão estrutural muito parecido com as covered bonds, que são popularmente veiculados, são títulos no mercado europeu imobiliário. Também não vou dar mais detalhes aqui, mas com essas informações, acredito que vocês já têm capacidade e insumos necessários para uma prova ou para investir e remunerar melhor o teu dinheiro. Beleza, pessoal? Conto com vocês aí no próximo áudio. Vamos que vamos conhecer esse mercado, hein? Valeu, um abraço.